Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Como é bom estarmos aqui juntos nesse dia, mais uma vez louvando a Deus, engrandecendo o seu santo nome, sem mais demora. Apocalipse 22, Apocalipse, livro da Revelação, 22, versículo 11. Apocalipse, eu falo que é um dos mais fáceis de achar. Eu sempre digo que é Gênesis, Salmos, Mateus e Apocalipse. Quando o pastor fala isso, gente, Apocalipse, a igreja se anima, porque todo mundo acha rapidamente. Aí quando o pastor diz assim, ó, quem achou, diga amém, já dá aquele desespero no povo, meu Deus. Digo ou não digo amém, não achei ainda? Apocalipse 22, versículo 11, diz assim, na tradução que eu estou lendo, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Na sua tradução também está assim, presbítero Alexander?
A minha, na nova versão internacional, diz assim, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se.
Amém. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Também está assim na sua versão ou está diferente?
A minha está assim. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.
Amém. Só até aqui. Só até aqui. Temos vivido dias nesse tempo presente. Dias de bastante dúvidas, bastante problemas, dias, não digo dúvidas, mas digo tribulações. Tribulações do tempo presente que estão nos cercando. Como nós acabamos de ler uma pré-notícia aqui, nós só lemos, só falamos do massacre que teve no Texas, Estados Unidos, em uma escola, onde 19 crianças foram ceifadas, mais dois adultos, essas as notícias que nós temos ainda, duas pessoas ainda em estado grave. E nós, quando lemos essas notícias, ficamos perplexos, ficamos atormentados e perguntamos, Senhor Jesus, até quando? Até quando veremos a impiedade? Até quando veremos as tribulações? Até quando nós vamos vivenciar tudo isto? São perguntas, são súplicas. São clamores de uma igreja que está vendo tudo que a Bíblia disse que ia acontecer está acontecendo. A Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal que você vai ler amanhã. Muito mais atualizada. Não se vá por aquilo que alguns pregadores do tempo presente, pastores que se dizem liberais, pastores que se dizem modernos, pastores que estão dizendo que são da moda, dizendo, não, a Bíblia, ela precisa ser atualizada. Precisa de um updating. Ela precisa de uma atualização constante. Tem outros pastores que dizem assim, não, o Antigo Testamento você joga toda fora. E você só fica com o Novo Testamento. Tem outros pastores que dizem ainda mais, não, o Novo Testamento não, você só fica com os Evangelhos de Jesus. Acredite se quiser, mas tem pastores que falam isso. Não. Não importa o que Paulo falou, Paulo não era Jesus, o que importa é o que Jesus falou. Tem um pastor que muito famoso aqui no Brasil que fala isso, não, Paulo também errou, Paulo falhou, aquilo que Paulo disse foi só para aquele tempo, não é aplicável mais, não pode ser falado mais. É esse tempo que nós temos vivido. Homens ímpios, homens maus, que não praticam a piedade, não praticam o amor, que estão vivendo à vontade, estão vivendo a sua vontade, estão vivendo conforme o seu tempo presente. E nós, nisso tudo, nos perguntamos, nós, nisso tudo, não ficamos se sentindo afligidos. Nós estamos clamando a Deus. Nós clamamos aqui de segunda a sexta, aqui na rádio, de manhã, no momento de oração. Senhor, ajuda a tua igreja. Ajuda o teu povo. Por que, Senhor? Nós sabemos que a palavra diz que essas coisas iriam acontecer nos últimos dias, 2 Timóteo capítulo 3, depois você lê em sua casa. Nós vamos ver uma descrição pontual dos dias que nós estamos vivendo hoje, do homem egoísta, do homem que ama a si mesmo, do homem que levanta falsas doutrinas em seu favorecimento. Parece que Paulo deu uma olhadinha na janela do tempo e viu todas as coisas acontecendo nos nossos dias. Temos vivido dias estranhos. Temos vivido tempos de escândalos terríveis, de megas igrejas, de grandes templos, de grandes instituições. Temos visto escândalos nas pequenas denominações e também temos visto escândalos nas grandes denominações. A mais recente agora que está sendo colocada para o mundo inteiro é da Hillsong Church na Austrália, em Nova York. Um mega escândalo que agora está disponível no YouTube, está disponível na Discovery, no canal da Discovery, documentário em 3, 4 partes, dizendo o que a Hillsong fez durante 30 anos. Escândalos sexuais, escândalos financeiros, pedofilia e tantas outras coisas. Mão de obra praticamente escrava. É tudo isso que nós vemos. E nós nos perguntamos, presbítero Alexander, aonde está o Senhor nisso tudo? Aí vem a pergunta dos ímpios. Muitos ateus perguntam, mas se Deus é bom, por que ele permite o mal? É uma pergunta que 90% dos ateus se utilizam para refutar a nossa fé. Se Deus é bom, por que ele permite o mal? Por que ele permite que crianças sejam mortas todos os dias? Por que que o Senhor permite que as atrocidades dentro de instituições que deveriam ser cristãs acontecem? São perguntas, muitas vezes, que nós temos dificuldade em responder. Temos problemas em responder porque nós olhamos a Deus, muitas vezes, conforme a nossa perspectiva. Nós olhamos a Deus para o momento que nós estamos vivendo. Nós olhamos a Deus dentro das nossas limitações. E dizemos, muitas vezes, caímos até mesmo nessas perguntas em nossas vidas. Chega um momento em que nós perguntamos para nós mesmos, Senhor, por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Como se Deus, por um momento, deixasse o controle. É como se um momento estivesse dizendo, Senhor, o Senhor não está mais no controle. Por que está acontecendo? Uma coisa eu te digo, meu irmão e minha irmã. Deus não perdeu o controle. O mundo pode estar parecendo que está desenfreado. Parece que a natureza está perdida. Parece que os homens estão sem rumo. O homem do Ocidente cada dia mais está em declínio. O mundo que está dizendo hoje que o errado é o correto. Eu li uma notícia hoje que fiquei abismado. Eu li uma notícia do novo filme que vai estrear do Tom Cruise, Top Gun. Um filme de avião, né? Um filme clássico que está sendo feito agora, uma continuidade depois de 20 anos. E um site, alguém que gosta de falar a crítica de filme, falou bem assim, esse filme tem excesso de testosterona. Esse filme tem excesso de masculinidade. Olha a crítica que foi feita ao filme. O filme tem excesso de masculinidade. O filme é muito másculo. O filme é muito de homem. Você vê o mundo que nós estamos vivendo hoje. O mundo que nós estamos vivendo hoje, se você tenta seguir a sua vida, tendo a sua família, a sua esposa e os seus filhos, o mundo diz, ah, você é um retrógrado, você é um patriarcal, você não presta, você teve uma grande chefe renomada que fez parte do grupo do Masterchef, que falou, não, porque o grupo que vota no presidente atual é um grupo de, não vou falar a palavra aqui, é muito pesada. Não dá nem pra conviver com essas pessoas. Não dá pra conviver com pessoas que pensam que o presidente que está no poder hoje pode continuar no poder. Olhe bem, o mundo que nós estamos vendo que é intolerante ao extremo, aonde a minha opinião não é respeitada, a opinião deles é respeitada, a minha não pode. Há dois pesos, duas medidas. Nós estamos vendo um mundo de injustiças, um mundo de desigualdades, um mundo com problemas tremendos. E nós nos perguntamos, e a pergunta não... E tem muitos irmãos que acham, presbítero, que perguntar é errado. Tem muitos irmãos que têm problema. Não pode perguntar a Deus, não. Você pode perguntar. Deus não se importa com o que você pergunte. O problema é você reclamar. Não há nenhum problema em você perguntar a Deus. Fala, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? O problema é quando nós blasfemamos. quando nós começamos a ofender a santidade de Deus. E tem muitos crentes que estão indo nessa. Começam blasfemando o nome de Deus, colocando a sua atitude em xeque, dizendo que Deus não tem agido mais, não tem operado mais, não tem feito mais. Que as coisas não são bem assim como estão na palavra. Mas ainda bem que nós temos a Bíblia aqui na minha mão, na tua mão. Aqui no Brasil nós temos acesso à Bíblia, ainda nós temos acesso. Ainda nós temos acesso. Glórias a Deus por isso. Em muitos países não há Bíblia acessíveis. Há irmãos que ficam com pedacinhos da Bíblia escondidos em bolsos, escondidos em lugares secretos da casa, porque se forem pegos lendo um livro assim, eles são denunciados pelos seus próprios filhos e pela própria família. Na China, por exemplo, é chamado do livro preto, da capa preta. Aonde, se você for visto lendo um livro da capa preta na sua casa, os seus próprios filhos da escola te denunciam para a comunidade local. E você é preso e seus filhos ficam ainda orgulhosos que fizeram bem para você. E ali você, na prisão, você tem a oportunidade de renunciar à sua fé, renunciar ao seu Cristo. Que mundo injusto, não é? Que mundo difícil, que mundo complicado. Mas a Bíblia aqui nos alertou. E Apocalipse, a carta final, que veja, foi destinada para a igreja do Senhor. A carta de Apocalipse foi destinada para a igreja do Senhor. Foi destinada para as igrejas da Ásia, para aquele tempo, e foi destinada para mim e para você que estamos aqui hoje, ouvindo, interagindo, tanto pelo aplicativo quanto pelo YouTube. Eu, pastor Felipe, acredito. Há várias linhas de interpretações escatológicas. Escatologia é estudo acerca do fim das coisas, do fim dos tempos. Há muitos que interpretam que o Apocalipse foi só para aquele tempo. Alguns acreditam que é só uma figura de linguagem para aquele tempo. Há outros que acreditam que o Apocalipse é algo só para o futuro. Que tudo que está aqui ainda vai acontecer. Tem outros que acreditam que o Apocalipse aconteceu e acontecerá. Eu, pastor Felipe, acredito no seguinte, que o Apocalipse já começa naquele tempo, ao longo da história foi acontecendo coisas e no fim também veremos também. Então, é algo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. É assim a minha crença no livro de Apocalipse. Veja, aos irmãos que leram o livro da Revelação de João, quando ele escreveu muita coisa aqui, eles estavam entendendo muita coisa. As cartas, as igrejas, eram cartas pertinentes, presbítero. Elas falavam de problemas das igrejas daquele tempo. E os irmãos que receberam essas cartas nas suas igrejas, de Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, quando leram as cartas, vixe, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar esses pontos, precisamos realmente voltar ao amor, voltar a adorar a Deus, voltar. Mas veja como que Deus é perfeito. Aquela carta que serviu para admoestar aquela igreja daquele tempo, ela serve para a igreja ao longo dos tempos. Veja que hoje nós estamos o quê? Na última igreja. Essa é a minha visão, é a minha crença. Estamos vivendo na igreja de Laodiceia nos dias de hoje. A igreja de Laodiceia, ela diz, olha o que ela diz, que coisa. Ela se gaba de ter muita riqueza, de ter muito ouro, muita prata, de ter, olha como a igreja é forte, é poderosa, é rica. Mas na verdade ela é o quê? Ela é pobre. Se gaba do que tem, mas na verdade não tem absolutamente nada. Falta a presença de Deus. E veja como que isso se encaixa no tempo presente que nós estamos vivendo. Existem hoje aqui no Ocidente igrejas luxuosas. Se você for nos Estados Unidos, no Texas, existe a igreja de Lakewood, a maior igreja, o maior templo americano, onde cabe 20, 30 mil pessoas sentadas. Luxo. Palco. Existem mais de 50 músicos, orquestra. Músicos que podem ficar um ano sem tocar, que vai ter músico lá para poder estar rendendo outro. Escalas grandes. Mas veja, eu te pergunto, eu não quero aqui ser juízo, mas eu quero te perguntar. Será que Deus está ali naqueles lugares? Será que Deus está habitando no meio deles? Ou está agindo no meio deles? Eu creio, minha visão, que em muitas denominações faz tempo que o Senhor não vai lá. Faz tempo que o Senhor não dá uma olhada, não vai. Porque tudo é feito ali, menos a palavra é pregada, menos... Não é para muitos cultos hoje, que se dizem cultos, não são cultos para Deus. São cultos para inflar o ego do homem. São cultos para inflar a personalidade do homem, não são para Deus. Eu lembro de uma denominação que eu fui, aonde o pastor ele sempre chegava atrasado no culto, ele e a esposa. E quando ele chegava atrasado no culto, no meio do louvor, era sempre no meio do louvor, os irmãos paravam o louvor para ver ele passar. E ficava aquela coisa, ó, o pastor chegou. Irmãos, você vê, tempos depois descobriram que aquele pastor se envolveu num escândalo tremendo com várias irmãs da igreja. Meu Deus. Veja o tempo que nós estamos vivendo. Nós olhamos e dizemos, nossa, nós vemos problemas fora da igreja e nós temos problemas dentro da denominação. Encontramos escândalos que só aumentam. E veja o que diz. Quem é injusto, que pratica injustiça, continua fazendo injustiça. E o que mais me assusta nesse texto, me assusta no bom sentido da palavra, o que me deixa atento a essa palavra, é que ele está falando, essa carta está sendo destinada para a igreja do Senhor, para os servos do Senhor. Então, veja, então eu entendo o seguinte, que tem pessoas dentro da denominação cristã que estão praticando a injustiça. Estão praticando coisas terríveis, achando que vão passar desapercebido. Tem pessoas também que estão que sujas, estão se sujando. Veja, olha que coisa, será que você percebe isso? É por isso que você olha para tantas igrejas, tantos templos e você percebe, não é possível que os irmãos não estão vendo que aquele lugar é engano, é engodo. Existem até irmãos sinceros ali dentro, mas a sua grande maioria, a liderança está contaminada. Instituições inteiras que os altares estão contaminados. Onde os homens estão pregando textos distorcidos, estão se sujando e fazendo a igreja o quê? Se contaminar. É por isso que tanta gente hoje migra de templo em templo, vai migrando. E quando chega numa igreja séria, tem dificuldade de entender algumas coisas. Você vai explicar... Não, mas eu aprendi assim. Eu aprendi que a rosa ungida é que vai me curar. Eu aprendi que a vassoura que você varre é a vassoura da bênção, vai tirar a sujeira da minha casa. Não, mas eu aprendi que a bexiga com o sopro divino vai me fazer prosperar no meu trabalho, no meu lar. Olha como que o mundo hoje está pensando assim. Muitos da igreja estão pensando assim, não. A não ser o pastor... passar o terno em mim, a gravata em mim, eu vou ter uma bênção especial. E veja, muitos irmãos sendo enganados por isso, e muitos líderes sabem que o que estão fazendo é errado, eles sabem que estão errados. Tem uns que sabem sim que estão errados, e fazem de maldade. Eles fazem táticas, eles produzem emoção, eles produzem um pseudo-avivamento. Tem um relato de algumas pessoas que dizem que em algumas conferências, no mundo inteiro, de um grande líder religioso, que eu não vou falar o nome aqui, mas esse grande líder, o que ele fazia? Ele montava, talvez alguns irmãos já viram esse relato, tanto no YouTube ou em outro lugar, enfim. Havia um grande pregador que ele fazia um palco, né? Muitas cadeiras eram colocadas, muitas cadeiras, porque muita gente, e já tinha, sabe o que, irmãos? Cadeiras que estavam marcadas com um X, aonde... As luzes iriam exatamente naquele X que estávamos ali, né? Então imagina, um palco gigante, muitas cadeiras, as luzes já estavam programadas para poder ir naquelas cadeiras que estavam marcadas. E ali o que eles colocavam naquelas cadeiras? Pessoas que estavam pseudamente doentes, que estavam enfermas, que estavam com algum problema. Alguns lugares eram lugares para cadeirantes, né? Alguns espaços vazios eram para cadeirantes. E também havia um X no chão. Eles colocavam pessoas, entre aspas, que eram cadeirantes ali naqueles espaços que estavam marcados com X por coincidência. E você acredita, irmãos, que as pessoas que eram curadas desses cultos, entre aspas, né? Eram as pessoas que exatamente se sentavam no X das cadeiras? Impressionantes, é um fenômeno. O que é isso? É o X mágico. É você senta e você é curado. Não, irmãos, isso aí era tudo fabricado. Já eram arquitetados atores, pessoas que vinham, se sentavam ali. Por quê? Porque... gerava comoção. Outra coisa, na hora das ofertas, quando os pastores pediam ofertas para os irmãos, tinha um grupo de 10 pessoas, 10 a 15 pessoas, que puxavam primeiro o grupo, puxavam com suas ofertas, e, ó, estou dando aqui uma oferta de 5 mil, de 10 mil. Os envelopes, irmãos, estavam cheios de papel, mas não era dinheiro, era papel. Eles colocavam ali, o grupo dos 10 colocava, aí os irmãozinhos sinceros atrás, nossa, Deus está me tocando, eu vou lá também doar. Irmão, se esses homens não praticam a injustiça, se não são sujos, o que eles são então? Homens maus, homens que se dizem pastores e são ímpios. Irmãos, está recheado de pessoas assim, irmãos. É só você ligar a sua TV em alguns canais aí, que eu não vou... Você sabe quais são os canais que eu estou dizendo, você coloca, e o que você mais vê não é o nome Jesus. Você não, Jesus é só uma forma de ludibriar, não. Jesus é só um pretexto. Na verdade, a palavra que é mais falada ali é dinheiro, é riqueza, é fama, são as pseudoscuras, e o nome de Jesus ali, ó. Geralmente acompanhada de uma bela música, de belos instrumentistas, aonde colocam cadências para você se emocionar nas músicas, aonde ambientes inteiros são proporcionados, fica a meia luz desligada. E isso eu descobri recentemente que Hillsong acabou propagando as igrejas pretas, por incrível que pareça. No documentário diz que quando eles foram para Nova York, você sabe que Nova York não tem muito crente em Nova York. Nova York é uma cidade cosmopolita, tem vários povos lá, e muitas pessoas ali, né, uma cidade que tem muita promiscuidade, muito problema. E veja, eles procuraram um lugar para fazer igreja. Então o que eles acharam? Um lugar que funcionava de boate à noite, e de manhã estava livre para alugar. Eles alugaram a boate, limpavam, o grupo limpava depois que dava umas 5, 6 da manhã, limpavam. Quando dava 9 da manhã, estava tudo limpinho. E eles pensaram assim, opa, como que nós vamos atrair os nova-iorquinos para cá? Como que vamos atrair a população de Nova York? Boa ideia. Não vamos colocar luzes aqui, porque aqui está perfeito. Quando eles entrarem aqui, eles vão pensar, nossa, essa foi a boate que eu vim hoje à noite, agora virou uma igreja. Olha o pensamento deles. Vamos deixar assim mesmo, que quando eles entrarem aqui, eles vão ficar com a luz meio apagada. Eles vão dizer, nossa, que ambiente bom, esse ambiente que eu já me sinto confortável, porque parece a boate que eu fui outro dia. Isso eu tô falando em 2010. E você vê, hoje estamos em 2022. E veja que essa tendência que começou assim, desse jeito, hoje está em muitos lugares. E as pessoas nem sabem por que estão fazendo assim, porque copiam, vão copiando. Por que você faz assim? Não sei o que eu faço. Irmão, uma coisa que eu digo, quando você for fazer alguma coisa, procure saber por que você faz. A nossa fé não é fideísmo, a nossa fé é baseada na razão, no raciocínio lógico. Pensa, Deus deu um cérebro para nós pensarmos, nós raciocinarmos. Aquele que faz injustiça, continue praticando. Aquele que é sujo vai se sujar ainda mais, vai, suje-se. E é isso que nós temos visto aqui, nós temos visto um povo que cada vez está mais na lama, está mais injustos, mais impiedosos. Há muitos que você percebe que você olha e diz assim, não é possível, cada vez mais o nível vai subindo, o nível de loucura, o nível de absurdos aumentando. E veja, mas diz uma coisa também aqui, aquele que é justo, faça justiça ainda. Oh, glórias a Deus. Enquanto há um povo que está fazendo tudo de ruim aí, como eu falei, mas é um povo ainda que Deus está chamando para fazer aquilo que é certo. Deus está chamando a minha vida, o presbítero, a todos nós que estamos aqui na Rádio Trombetas, para fazermos o que é certo. Ah, pastor, tem muitas rádios aí que tocam música tal, que prega desse jeito. Não, aqui nós vamos falar a palavra de Deus. É muito cômodo para nós sabemos aqui as formas de atrair o povo, nós sabemos a forma. Mas nós entendemos, se nós fizermos as coisas pelo marketing, a nossa alma estará corrompida. Mas nós não fazemos as coisas pelo marketing. Nós fazemos as coisas pela palavra de Deus. Irmãos, os pregadores sabem a forma como conduzir uma pregação. Eles sabem. Eles sabem que palavras falar. Eles sabem como conduzir as palavras lisonjeiras, as técnicas de oratória. Tem pessoas no mundo que têm uma oratória maravilhosa e persuadem as outras de maneira tranquila. Assim também muitos pastores e líderes que na sua palavra vão seduzindo. mas há pessoas também sinceras que estão pregando o evangelho, que estão a cada dia praticando a justiça com as suas limitações, com as suas debilidades, com os seus problemas. Não é fácil, irmãos, ter uma mensagem, não é fácil viver uma vida íntegra, não é fácil. É por isso que a Bíblia diz que o caminho que leva à perdição é uma porta, um caminho largo. Mas o caminho que leva à vida é o quê? É um caminho estreito. Não é fácil passar, não. Não dá para eu e o presbítero passarmos juntos, é cada um de uma vez só. É cada um ali, ó, prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Há um povo que o Senhor está separando, há um povo que o Senhor está chamando hoje para praticar aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é íntegro. O que diz a palavra? O que é ser justo? O que é ser íntegro? É você amar o teu próximo como a ti mesmo. É você tratar bem a viúva. É você tratar bem o necessitado. É você tratar bem o órfão. É você tratar bem o estrangeiro. É você tratar bem o irmão da sua igreja. É você se doar. É você se entregar. É você se compadecer do outro. Isso cada dia está cada vez mais difícil. Cada um quer viver a sua vida. Cada um quer viver a sua maneira. Não, eu quero que o meu amigo nada, ele que se vire. Pessoas cada vez mais egoístas, amantes de si mesmas. Mas Deus está te chamando para praticar aquilo que é correto, meu irmão. Praticar a justiça, aquilo que é reto diante de Deus. Faça no tempo presente, meu irmão. Faça agora. O tempo é agora. Você que está vivendo uma vida íntegra diante de Deus, continue vivendo e praticando a integridade. Porque tem hora que a gente desanima, sabia? Tem hora que nós olhamos, né, a oração de Asaf, não é? O ímpio está prosperando, o ímpio está sendo abençoado. Eu estou praticando aquilo que é certo, mas não estou vendo fruto disso. Essa pergunta nós fazemos também, irmãos. Aqui não tem ninguém super-homem, não. Nós somos frágeis. E muitas vezes as pessoas olham para nós que estamos aqui e falam: nossa, o pastor é super-homem. O pastor, ele tem uma redoma, ele tem uma proteção. Não, irmão, nós estamos também de carne e osso como você. Eu, presbítero aqui, também precisamos de muita oração para que o Senhor nos cubra, o Senhor nos guarde. Porque quando nós saímos daqui, quando acabamos o programa, também enfrentamos rebordosas, também enfrentamos lutas. Você acha que o inimigo fica contente com o que nós fazemos aqui? Como que nós pregamos, falamos, evangelizamos? Centenas e milhares de pessoas sendo alcançadas pelo poder do evangelho? Nós nos sentimos honrados por Deus nos dar essa oportunidade de estarmos pregando a palavra de Deus. Poderíamos estar pregando, falando de muita coisa, assuntos que estão em alta. Qual é o seu propósito? Assuntos em alta, como ser próspero. Assuntos em alta, como ter uma qualidade de vida. Esses assuntos aí bombam na internet. Você encontra milhares de vídeos com milhares de visualizações. Mas nós aqui não estamos importando com marketing. Nós estamos importando que você viva uma vida íntegra diante de Deus. Porque quando o Senhor te chamar, você não vai dizer: não, porque o pastor Felipe... Oh, Deus, eu fui enganado. O pastor Felipe pregou aquilo lá. Pastor Felipe pregou isso pra mim. Ah, não. O presbítero Alessandro falou pra mim também que é. Não. Nem eu, nem o presbítero, nem o pastor Samuel, não. Nós estamos pregando é a palavra. Pratique a justiça. O tempo é agora. A hora é agora. E quem é santo, o quê? Santifique-se mais. E outra palavra, aquele que é separado, se separe ainda mais. Mas veja, hoje nós vivemos num mundo de Netflix, Amazon Prime, Disney, Star Plus. Tem um monte hoje de streamings disponível pra gente com milhares de filmes, séries, um monte de coisa pra assistir. Nossa, YouTube. Mas veja, olha o que tá acontecendo. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, né? Ilumina o nosso corpo inteiro. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será repleto de luz, diz a palavra do Senhor. Mas o que está entrando em nossa casa, meu irmão e minha irmã? Muitas vezes nós nos separamos em muita coisa, mas estamos abrindo uma brecha dentro de casa, naquilo que nós estamos vendo e assistindo pelo celular, pela TV, pela Smart TV. O que nós estamos vendo? Eu já vi alguns crentes, eu já vi, presbítero, alguns crentes que oram, vão no monte, tentam ter uma vida justa, piedosa, chegar pra mim e falar assim: Felipe, você sabe que eu gosto de série, né? Começa, você sabe que eu gosto de série, né? Você gosta de série, irmão? É, eu gosto. Tava vendo lá Games of Thrones. Aí eu falei, Games of Thrones, é? É, eu vejo lá. Aí eu já eu sabia, porque alguns colegas falaram pra mim. Ah, então quer dizer, então que você vê... Perdoa a expressão que eu vou falar agora. Você gosta de ver seis de mulher, então, na série, né? Aí ele tomou um susto assim. Ué, você assiste também? Não, mas essa série é conhecida por mostrar seio de mulher, nudez e cenas de sexo explícito. Games of Thrones. Aí ele... Não, mas quando aparece, pastor, eu corto. Você acredita nisso? Não, pastor. Mas, ô, Felipe, quando aparece, eu corto. Eu pulo, eu acelero. Chega a dar um suador em mim quando eu... Não, não é possível um negócio desse. Não, ó, eu sei que é errado... Mas quando vem o errado, eu pulo. Irmão, se aquilo ali te faz pecar, você faz o quê, Pedrinho? O que você faz? Você?
Arranca e lança fora.
Ah, arranca? Não, mas tem gente não, que ele olha o braço assim. Não, só vou, eu vou fingir que o braço não tá aqui não, hein? Aí, em vez de arrancar fora, não, eu vou fingir que não tá aqui. Ó, meu olho aqui, ó. Não vem com essa pra mim, não. Irmão, se aquilo te faz... Irmão, porque o pecado vem na hora. Pum. A nossa visão, o nosso cérebro é um mecanismo maravilhoso. É em microsegundos, macrosegundos, você olha, já era, meu irmão. Entrou no coração, tumba, desceu, acabou, pecou. E tá pecando consciente, isso é pecado premeditado. E para Deus esse tipo de pecado é abominável, diz a palavra. É aquele que sabendo que vai errar, ele vai e se lança. Não, eu vou ver essa série, eu sei que a série tem coisa errada, mas vou assistir e vou dar uns pulinhos aqui, irmão. Coisa errada sai fora. Quantos filmes eu e minha esposa estávamos assistindo, vendo? Aí, do nada, tem filme que é do nada, é um frame pro outro. Já tem um casal se pegando. Eu pera aí, tiro. Acabou, não quero ver mais troço, não. É difícil, é porque a gente fica curioso. Eu amo filme, eu amo cinema. Mas ultimamente, meu irmão e minha irmã, vou falar um negócio. Tá difícil escolher um filme. Tá difícil pra mim ir no cinema, pra você ter ideia, porque eu tenho dificuldade, eu não sei que filme vai ter coisa errada. Tem uns filmes que dizem assim ainda. Idade, faixa etária, 12 anos. Você fala, poxa, 12 anos vai ter nada, né? Você vai assistir 12 anos, meu irmão, o negócio tá feio. Jesus que tá, não pode. Até o livro, até o Lzinho do livro, eu tô até com medo agora, com o Lzinho do livro. Porque os desenhos da Disney agora vai ter um monte de coisa, estão dizendo? O filme do Buzz Lightyear vai ter beijo entre dois bonequinhos lá, poxa. Minha filha não vai assistir esse filme, não vai. Olha o que eles estão fazendo, meu irmão, minha irmã. A Disney já falou. Ó, daqui pra frente, nós vamos... Toda doação nossa vai ser pra essas ONGs de ideologia. Nós demos a notícia semana passada. Você veja, você compreenda. Veja, pense comigo. O que nós estamos vivendo, meu irmão e minha irmã. Aquele que é sujo, tá que nem porquinho, tá sujando ainda mais. Tá na lama mesmo, tá ficando sujo. E nós que somos igreja, estamos ficando santos cada vez mais? Porque se é uma geração se sujando muito, tem que ter uma outra geração o quê? Buscando muito. Porque o negócio está ficando feio. O negócio está complicando. E eu pergunto isso direto, eu pergunto para o Robson, eu pergunto para o presbítero, eles estão de testemunho que eu pergunto sempre isso. Irmãos, pastores, diáconos, presbíteros, por que que antigamente os demônios se manifestavam e hoje não se manifesta mais? Senta no culto, ouve o culto, ainda palpita do culto, vai embora e continua endemoniada a pessoa. Você já parou pra pensar nisso, irmão? Que negócio complicado isso? O irmão vem possesso, senta possesso a pessoa, o visitante, seja quem for. O demônio vê o culto, até canta. Viu? Ainda dá pitaco e vai embora e continua endemoniada, não sai. Aí eu te pergunto, Jesus mudou? Não, claro que não. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em Marcos diz, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas. E aí, cadê? Aí alguns me... Não, pastor, porque eles mudaram a tática deles. Eles mudaram a forma. Eles estão vendo um negócio de se manifestar não dá certo. Ué, mas é o nome de Jesus. Quer dizer então que o nome de Jesus perdeu o efeito? Perdeu o poder, ué? Não, eu vou ficar só... Irmão, ele pode estar onde for. Aonde há poder, aonde há unção. A unção despedaça o jugo. Que negócio? É meia unção, é meio poder, é meia graça. Isso nos revela algo terrível. Não é que Deus mudou, é a gente que está deixando de buscar o Senhor. Deixando de orar, deixando de buscar a Deus. De buscar o Senhor, meu irmão e minha irmã. Quanto mais nos achegamos a Deus, mais nos separamos desse mundo. Não tem como, não, é impossível, meu irmão e minha irmã. E é isso que eu tenho orado a Deus. Senhor, eu quero me afastar cada vez mais. Eu e minha esposa, graças a Deus, conseguimos cortar a TV durante a semana. Eu ganhei de presente, foi um dos presentes mais bonitos que eu já recebi na minha vida. Um dos mais lindos. Eu ganhei uma Alexa, aquele aparelhinho de que você só fala, né? E ela te responde. Eu achei que eu ia não usar aquele negócio, falei, isso aqui é coisa do diabo esse troço aqui. Não vou usar, vai entretenimento. Irmão, eu descobri que o negócio toca louvor. Eu descobri que toca CDs inteiros. E louvor antigo. O Zé de Paulo, esses irmãos antigos, toca tudo. Álvaro Tito. Você pede, ele sabe tudo. Aí eu cheguei assim, ô Alexa, toca pra mim Álvaro Tito. O Zé de Paula, ouvindo agora as músicas de... E vai tocando, irmão. 10, 20 músicas. Irmão, quando você vai ver, você tá lá ouvindo música o dia todo, já esqueceu televisão, esqueceu... Eu tô assim, chego em casa, peço um louvor. Alexa, coloca o louvor pra mim, tal. Ele coloca o louvor pra mim ouvir. Eu falei, glórias a Deus. Finalmente alguma coisa que preste. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Na hora que eu pergunto pra Alexa se ela é crente, ela fala, eu não tenho religião. Não tenho. Ela responde pra mim, eu pergunto, eu faço de propósito. Alexa, você acredita em Jesus? Ela, eu não sei essa resposta, eu não tenho. Mas assim, veja, eu peço os louvores, fica tocando. Minha filha agora aprendeu também, ela fala, ô Alexa, louvor tal. E vai louvor dia do louvor. A gente vai conversando, vai, né, coloca um podcast cristão pra ouvir. Não, eu quero ouvir tal coisa, eu quero... Ouvir um sermão do Billy Graham, quero ouvir, e coloca pra gente ouvir. Oh, que coisa maravilhosa, irmão. Nós temos que usar a tecnologia ao nosso favor. Deixei de... Irmãos, como que tá fazendo bem pra mim deixar a televisão de lado? Agora meus ouvidos estão ficando mais tinindo, e os meus olhos estão nem sentindo falta de mais nada. Que benção, irmão. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor pra buscar a Deus, orar a Deus, louvar a Deus. Tem gente que gosta de orar com fundo musical... Tem gente que gosta de orar sem fundo, mas ora, meu irmão, ora a Deus. Investe tempo em oração. E quero aqui já encerrar. Versículo 12. E eis que venho em breve ou cedo. E o meu galardão, o meu prêmio está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quem pratica injustiça, quem pratica coisas abomináveis, meu irmão... O negócio vai ficar feio. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre nós aqui. Que Deus está nos chamando para quê? Para praticar a justiça. Ser santo. Separar. O Senhor tem um galardão. O Senhor está chegando. Se ele falou que em breve chegava 2000 anos atrás. Quanto mais agora. Ele tá às portas, meu irmão. É só você olhar para o tempo. É só você olhar para os dias que nós estamos vivendo hoje. Veja bem. É momento de buscar a Deus. É momento de santificar. Pastor, mas eu tenho dificuldade de orar, pastor. Eu também tenho dificuldade de orar, irmão. Bem-vindo ao clube. Eu também tenho dificuldade. Você acha que minha carne quer orar? Você acha que meu joelho quer dobrar? Você acha que eu quero parar um pouco pra orar? Você acha que eu tenho vontade de ler a Bíblia, irmão? Tô sendo sincero aqui. Você acha que eu vou ler agora. Nossa, que vontade de ler. Não. Minha carne tem vontade de comer. De beber refrigerante, suco. Comer um pão de queijo, uma coxinha... Minha carne gosta de churrasco. O churrasco é bom demais. Agora, lê a Bíblia, meu irmão. Eu tenho que me mortificar. É esquecer tudo. Esquece o celular, joga o celular de lado. Minha esposa deixa o dela de lado. E a Bíblia. Esquece tudo. É a Bíblia, a palavra de Deus. E nossa filha é a mesma coisa. Nossa filha, ela tem 3 bíbliazinhas. Ela tem 3 ela tem hoje, né? E outras em capítulos separados. Ela, papai, vamos fazer o devocional quando eu tô em casa. Vamos devocionar, papai. E que momento lindo que é, meu irmão. Ela aprendendo da Bíblia, aprendendo da Escritura, das historinhas bíblicas, e Deus falando com ela. Ontem ela aprendeu sobre a grande comissão. Filha, o que é a grande comissão? Ela, papai, esqueci. Era um assunto novo, eu nunca tinha ouvido sobre isso. Aí, minha filha, é pregar evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A gente é completando a palavra, ela falando no final. Olha como ela é lembrando. Irmão, a hora é agora de buscarmos a Deus. Ensinar os nossos filhos a buscar a Deus. Olha para os Estados Unidos da América. Olha para lá. Vamos olhar para os Estados Unidos. Veja como está. Os pais cristãos, batistas, um país protestante, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus que nasceu na rua Azusa, nos Estados Unidos da Califórnia. Veja como está hoje lá. 34 tiroteios, 34 massacres no ano passado. Irmãos, isso é violento. Já pensou 34 pessoas atirando em crianças e pessoas 34 vezes, irmãos? É algo assustador. Mas como começou, tiraram a Bíblia. Tiraram a Bíblia das escolas. Agora, não, a Bíblia não pode. Bíblia é um livro... Não pode. Você viu o resultado que está hoje. Tiraram o ensino religioso da escola. Veja como está. Hoje, as crianças, os pré-adolescentes estão cada vez mais estranhos. Você vai conversar com eles e parece que são tudo... Deus me perdoa, parece que é tonto. Parece que chega, vai cair baba da boca, assim, que eles não sabem nem falar com você. Você vai perguntar uma coisa, estão em outro mundo, em outra cor. Estão virando ateístas. Não estão crendo em Deus, estão escarnecendo a fé. Abre teu olho. Você vai na Irlanda, você vai na Rússia, você vai nos países da Europa. Isso, presbítero, tem muitos youtubers estão vendo isso agora. Eles vão nas ruas dessas capitais, né, na Rússia, Irlanda, e vão perguntando para as pessoas, qual é a sua religião? Aí pergunto para os mais jovens, 20 anos, 25, sem brincadeira, 90% ateísta, não crê em Deus. Não, sou ateísta, não. Não, sou ateu. Aí chega para pessoas de 60, aí ele muda a faixa etária dos entrevistados. Ele vai para aqueles que têm 70, 60, 50 anos. Não sou cristão. O que eu aprendi nessa entrevista de 20 minutos, meia hora, nesse questionário? Que a geração passada falhou com a geração do dia de hoje. Falhou feio. Que Deus que nós estamos servindo, irmão? Que Deus nós estamos buscando? O nosso Deus quer que nós nos separemos agora. A hora é agora. A hora de santificar é agora. O momento, a hora é agora. Não deixa pra amanhã, porque a maior mentira do diabo é essa. Busca amanhã. Jejua amanhã. Vá pro monte amanhã. Irmãos, tem gente que não gosta de monte. Eu gosto. Eu sei que o monte não pode idolatrar monte. Idolatria, não. Monte, não. O monte é um lugar que eu gosto de usar pra me separar dessa vida louca que nós vivemos. Porque nossa vida, irmão, é muito pesada. É muita coisa pra fazer. E o monte, como é bom sair com um amigo, um colega, alguém... próximo, que tenha a mesma visão que você, não, vamos subir, vamos morar junto, né? Vamos até marcar com o presbítero aqui pro monte de Deus, né? Vamos, presbítero?
Vamos sim.
Vamos marcar, vamos morar junto lá, nós dois lá orando a Deus, clamando, Deus vai, você vai ver o que Deus vai fazer, quebrantamento.
Qual o monte que o pastor Felipe gosta de orar? Eu conheço as daqui de Vila Velha, Jaburuna,
eita,
Cruzeiro, lá de Vitório da Caixa d'Água.
Aí, já tá habituado, né? Eita glória, vamos no Cruzeiro, eu gosto muito do Cruzeiro aqui. Eu falo que o Cruzeiro é até um crime, porque o carro sobe todo pra você, né? Você pega no pé do morro só virar. Mas é benção. Nossa, quanto testemunho benção que eu tenho, que Deus me ouviu, senti a graça de Deus no meio. E outra coisa, tá? Só pra terminar aqui. Quanto menos pessoas no monte, era sempre melhor. Incrível isso. Quando eu devia ser com 3, 4, era uma benção. Ô, glória. Mas quando é muita gente, é muito bisbilhoteiro, né? Só quer ver o que... Vamos ver os fenômenos, irmão. Eu não ia ficar de fenômeno pra ver luz, pra ver fogo, pra ver chama. Não, não é isso não. Eu ia simplesmente pra matar minha carne. Porque eu queria estar onde? No restaurante. Eu queria estar jogando bola. Eu amo, irmão, eu gosto de futebol. Minha esposa sabe que eu gosto de futebol, irmão. Ah, eu gosto de ver o Vasco. Mas o Vasco tá me dando tanta tristeza ultimamente.
Ultimamente?
Ultimamente, uns anos... uns 20 anos pra cá, essa tristeza, essa angústia. Vamos mudar de assunto. Eu amo futebol, amo. Mas você vê, aí eu podia estar no sexta-feira à noite é o momento que eu posso descansar com a minha família, é o momento que eu posso, né, fazer aquilo que eu gosto, né, fazer uma atividade. Aí o que eu falo? Deus vem, me busca. Aí eu falo, mas se eu te buscar em casa, a gente vai bater na minha porta. Eu moro debaixo da casa dos meus pais vão querer vir falar comigo, quer saber? Eu vou pro monte, eu vou orar. Eita, glória a Deus, amor. Vou lá pro... Eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso, meu Deus, me ajuda, hein? Temos que dar o passo de fé. Tô aqui me comprometendo no monte com o presbítero Alessandro aqui, ao vivo hoje. Eu tô falando pra incentivar você. Que há tempo não tá buscando a Deus. Tá assim, amanhã eu busco. Amanhã eu vou. Meu Deus. Olha, o momento é agora. Eu quero incentivar você. Não é eu, não. O Espírito Santo vai incentivar você aí a buscar, a voltar ao primeiro amor, a voltar a fazer isso, se separar. Ah, pastor, como era bom os anos 80, pastor. Ah, anos 80. Eu vejo todo mundo falando isso. Ah, anos 70, anos 80, final dos anos 90. Ah, que mover de Deus lindo. Aí você vai ver os irmãos daquela época, era tudo de oração, de busca, jejum, piedade, oração, então clamando a Deus. Era as vigílias, né, que eram realmente vigílias, oração, Deus curando. O pastor que teve aqui, pastor Jefferson Loureiro, falando das vigílias da igreja do Ibis, a Assembleia de Deus do Ibis, do Aribiri. Irmãos, era paralítico andando, câncer, gente vomitando câncer, gente sendo curada. Isso comprova, documento, médico atestando que realmente sumiu o negócio. E hoje, irmão, o que tá acontecendo? A gente ora. Meu pai, me perdoa, mas vou falar isso, pai. Meu pai até brincou comigo: meu filho, eu vou parar de orar. Mas por que, pai, que você vai parar de orar? Porque toda vez que eu oro pelo enfermo, ele morre. Eu falei: meu Deus, pai. Eu, pai, não ora por mim, não, hein, pai. Mas, né? Eu falei: não, pai, mas você fez uma boa coisa. Você foi no hospital, você orou pela pessoa. Isso, meu pai, eu tenho que tirar o chapéu pra ele, que ele visita aqueles que precisam, né, o órfão, a viúva, ele vai no hospital, ele ora, ele vai na casa, ele ora, né, ele ora. Isso é tremendo. Nós estamos fazendo isso mesmo? Será que nós estamos ajudando os irmãos, auxiliando? É momento de se separar, é momento de buscar ao Senhor, porque, irmãos, ele está voltando. E quando ele voltar, eu não quero ter desculpas pra dar pra ele, não quero. Ah, pastor, eu, por Deus, podia ter pregado mais, eu podia ter orado mais, eu podia, irmão. Não. A hora, Deus está te chamando, é agora. Se há pessoas praticando tudo isso de ruim, nós estamos aqui como profetas, denunciando tudo isso. Muita coisa está errada que está acontecendo, mas nós aqui estamos pregando o evangelho. Separa, ora, busca, jejua, clama, busque a Deus. Porque você vai ver o que ele vai fazer na tua vida e na minha vida. Quero pedir ao presbítero Alessandro estar orando por nós nesse momento.
Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos no Teu nome. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Ela é luz para a nossa vida. Ela é graça, Senhor. Ela é poder para transformação, para salvação, meu Deus.
Aleluia, meu Deus.
Tua palavra foi ministrada aqui hoje e nos advertiu, Senhor, que o teu caminho não mudou, que só existem dois caminhos, um largo e um estreito. E o estreito não mudou, o largo também não mudou, Senhor.
Sim, meu Deus.
E nós sabemos que aqueles que perseveram com fé em ti, o Senhor sempre recompensa, como está escrito, o Senhor é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam.
Sim, meu Deus.
E nós veremos, Senhor, com fé, perseverança, nós veremos portas se abrirem, vidas sendo alcançadas, doentes sendo curados.
Sim, meu Deus.
Cativos endemoniados sendo libertos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não muda, a tua palavra não muda, meu Deus.
Aleluia, meu Deus.
Restaura, meu Pai, renova a tua obra no meio dos dias, renova a nossa fé, renova pessoalmente em cada um de nós, Senhor. Renova a nossa fé, Senhor, para que nós possamos ousar, Senhor, aleluia, sempre no teu nome, porque sabemos, Deus, sabemos que a tua palavra é poderosa.
Sim, meu Deus.
Sabemos que se orarmos segundo a tua palavra, o Senhor nos concederá o nosso pedido. E nós te pedimos, Senhor, coloca a tua palavra no nosso coração. A fé, Senhor, renova ela, Senhor, no
aleluia,
nosso coração. Transforma as nossas vidas, Senhor, para sermos vasos de honra na tua casa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém e amém.